A gente fala de saúde, só que saúde dos pets. A mudança de tempo afeta nossos bichinhos e isso exige atenção redobrada nos cães, principalmente com cães idosos, pois agrava aí condições articulares. Mas para entender melhor um pouquinho desse assunto, a gente conversa agora com a Patrícia Guimarães, que é médica veterinária, e ela já está ao vivo com a gente. Patrícia, bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes e telespectadores da CBN Amazônia. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. A gente agradece a sua companhia aqui com a gente. Patrícia, eu já começo perguntando aqui. Muita gente tem cachorro idoso. Como que a mudança de temperatura afeta nossos bichinhos? Aqui, por exemplo, está muito quente aqui no nosso estado. Isso também pode afetar de alguma forma?
Então, na verdade, o clima mais frio, ele pode surgir... O cachorro, ele pode apresentar alguns sinais de desconforto nas articulações com o clima mais frio, né? Principalmente. Por quê? Porque o frio, ele tende a causar vasoconstrição, principalmente nas extremidades das patinhas. Além da vasoconstrição, existe uma diminuição da viscosidade do líquido sinovial, que é aquele líquido responsável por lubrificar as articulações dos membros, né? De todas as vértebras, deixando essas articulações ainda mais rígidas. Fora isso, o frio, ele também contribui com a contração dos músculos do corpo, né? Então, o cão, ele também acaba reduzindo a atividade física, porque eles buscam conforto ficando deitados no quentinho, da caminha, do sofá por períodos muito maiores, e tudo isso pode acabar comprometendo a mobilidade e a flexibilidade desses animais, principalmente que residem em regiões mais frias do país.
Importante, principalmente nos cachorros idosos, é bem pior. E como a gente pode identificar que eles estão sofrendo aí com dores articulares?
Exatamente, nos cachorros idosos ainda é pior, né? Então, diferente dos gatos, né? Vamos fazer essa comparação que é importante, porque os gatos, mesmo os idosos, eles acabam ocultando ainda mais o sinal da dor, o que é diferente do tutor, né? Perceber que o animal está com dor. Nos cães é muito mais fácil, então eles acabam apresentando dificuldade para se levantar, andar rígido, falta do interesse de brincar ou de passear, que ele comumente costuma apresentar, perda de apetite, irritabilidade, choros e ganidos. Então, o cachorro, ele também prefere ficar quieto e imóvel, que são sinais típicos de que alguma coisa não está acontecendo legal.
Muitas vezes o tutor acha até que é preguiça ou a idade avançada, mas tem como diferenciar esse comportamento natural do envelhecimento com esses sintomas que merecem atenção veterinária, não é?
Exatamente, tem como diferenciar. Então, é muito mais fácil para o tutor do cachorro observar e fazer essa diferença do comportamento normal que ele costuma apresentar com essas alterações de rotina e comportamentais que o cão acaba apresentando, principalmente no momento em que ele sente dor.
Agora, outra questão importante é a questão da alimentação. Só a ração é suficiente, principalmente para os cães que já estão mais velhinhos, ou tem que ter uma alimentação complementar, algum suplemento?
Então, a questão da alimentação é importante, que todos os tutores, eles busquem orientações com o médico veterinário, porque o animal idoso, principalmente, ele tende a necessitar de uma alimentação mais especial para aquela condição dele, né? E principalmente junto com a alimentação, para esses cães que apresentam problemas osteoarticulares, é interessante e importante que a ração esteja acompanhada de uma suplementação para devolver o equilíbrio, a flexibilidade e a mobilidade para essas articulações, né? Lembrando que os cães, eles, né, dependendo também, os idosos, eles têm tendência a engordar pela redução de atividade física, então uma alimentação equilibrada é sempre importante.
Em relação ao ambiente, o que pode ser feito para deixar a casa mais confortável? Isso dá um diferencial também, principalmente em dias frios?
Dá um diferencial. Então, o tutor ele tem que adotar algumas medidas, né, para reduzir esse desconforto dos cães nessas épocas mais frias, como manter o ambiente aquecido, usar cobertor, caminha confortável, roupinha, e estimular a prática de exercícios físicos leves e regulares, né? Verificar a possibilidade de comprar escadinha ou rampinhas para o cão ter acesso aos móveis, tapete antiderrapante, né? E também consultar periodicamente o médico veterinário ao menor sinal de desconforto ou de dor, porque o veterinário ele é o único profissional que está adequado para avaliar o quadro de dor desse paciente e aplicar o tratamento mais adequado para ele.
Perfeito. Na minha casa tem um cachorro e tem um gato também. Os gatos também sentem os efeitos do frio, da mudança de clima, de dores na articulação. Quais os cuidados aí recomendados para eles?
Sentem, os gatos eles sentem também dor, eles têm problemas articulares, só que o desafio com gato é muito maior, porque o gato ele já possui instintivamente o comportamento de ocultar a dor. Então, muitas vezes é muito mais difícil perceber a dor no gato do que no cachorro. Então, se o gato ele, por exemplo, para de interagir com o tutor, se ele começa a se lamber muito num lugar muito específico, se ele apresenta agressividade, irritabilidade, perda de apetite, se ele deixa de utilizar a caixinha de areia, da forma normal e comum como ele costuma a utilizar, são alguns dos sinais de que existe algum desconforto, né? No organismo desse gato e
Sim.
de que ele possa estar sentindo dor articular.
Importante a gente ficar sempre atento a essas anormalidades. A gente que conhece o gato, conhece o pet que tem em casa, dá para saber quando algo está errado. Mas, doutora, outra dúvida importante, como eu falei, aqui a gente tem muito calor e está muito quente, inclusive, nesses dias ensolarados. O pet, ele pode ter alguma opção para ficar mais confortável nesses dias quentes? Por exemplo, se hidratar bastante. Eles podem também tomar aqueles picolés saudáveis? Como que funciona?
Podem tomar os picolés saudáveis, consultando sempre o médico veterinário, né, para ele orientar qual é a opção, né, desses tipos de alimentos, né, oferecidos no calor mais adequados. Mas existem alguns produtos, por exemplo, alguns colchões refrescantes, onde o pet pode se refrescar, podem ser
Legal.
dados cubinhos de gelo ou garrafinhas com água congelada dentro para o pet se refrescar. Dentro do bebedouro, do pote de água do cachorro, podem ser colocados cubinhos de gelo, sempre água fresca, né, para ele poder se refrescar. A hidratação é sempre importante.
Perfeito. Doutor, outro ponto importante, a gente sabe que há várias doenças que precisam aí ter atenção. Para finalizar, destaca aí quais são as doenças mais frequentes nos bichinhos que os tutores devem prestar atenção.
Olha, as doenças articulares mais frequentes são a artrite, a osteoartrose, que é uma condição degenerativa progressiva e que não tem cura, onde existe uma degeneração constante da cartilagem das articulações, e o bico de papagaio nas vértebras da coluna, né? Isso daí são a gente rotineiramente vê na clínica médica, né? Principalmente em animais obesos, com raças de genética predisponente,
Sim.
cães de grande porte, alguns cães que já sofreram algum tipo de trauma, como atropelamento, ou então a amputação de algum membro, por exemplo, e principalmente os cachorros mais idosos. Então, voltando a falar, em qualquer tipo de sinal de dor que esses cães venham apresentar, é sempre importante consultar o médico veterinário.
Perfeito. Doutora, muito obrigada por participar com a gente aqui hoje. E claro, é sempre importante manter a saúde e o bem-estar dos animais. Por isso, qualquer sinal, como a senhora mesmo destacou, procurar uma ajuda veterinária. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço a participação. Muito obrigada.
Tchau, tchau. 8 horas e 31 minutos, a gente faz agora uma pausa para o Repórter CBN e volta daqui a pouco.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 9 de maio de 2025. A inflação do país subiu 0,43% em abril. O resultado representa a desaceleração de 0,13 ponto percentual na comparação com março. O grupo Alimentação e Bebidas exerceu maior impacto no IPCA, mesmo depois de registrar queda no período pesquisado pelo IBGE. Batata inglesa, tomate, café moído apresentaram alta. Já o arroz registrou queda. Os alimentos influenciam significativamente o resultado, até quando apresentam menor variação, já que tem o maior peso na composição do indicador. Outro destaque do mês foi o grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que subiu, influenciado sobretudo pelo aumento dos preços dos produtos farmacêuticos. No ano, o indicador acumula avanço de 2,48%. Os investidores reagem aos dados da inflação brasileira, que veio em linha com as projeções. O mercado financeiro ainda repercute o acordo entre o governo americano e o Reino Unido e as recentes decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,33% aos 136.687 pontos. O dólar comercial está praticamente estável, negociado a R$ 5,66. O euro vale R$ 6,37, alta de 0,35%. E a primeira turma do STF ameaça, ou melhor, começa a julgar hoje a resolução da Câmara que tranca a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem relacionada aos atos de 8 de janeiro de 2023. O texto pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus no inquérito do golpe. Os ministros têm até a próxima terça-feira para analisar a proposta aprovada na Câmara na quarta-feira. Em outra frente, o PT e o PSOL estudam ingressar no Supremo com uma ação conjunta contra a decisão dos deputados. Os partidos Rede e PDT já protocolaram recurso e que pedem a inconstitucionalidade da medida. No horário de Brasília, 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 202, FM 98,1 MHz, Rio Branco, Acre. E na internet, cbnamazonia.com.
8 horas e 35 minutos.
CBN, Jornal da Manhã. Agenda Cultural.
Chegou a hora de falar de cultura no nosso Jornal da Manhã. A gente vai acompanhar a agenda cultural deste final de semana com a nossa produtora em estágio, Sara Helena. Vamos acompanhar.
E aí, ouvinte, preparado para a nossa agenda cultural da semana? Eu começo a nossa programação te fazendo uma pergunta. Você já sabe a história do movimento autonomista do Acre? Se ainda não conhece, tá na hora de ir visitar o Memorial dos Autonomistas do Centro de Rio Branco. O museu fica aberto das 9 às 17 horas nas sextas e de 13 a 17 horas no sábado e domingo. A entrada é gratuita e essa é uma ótima alternativa para quem quer aprofundar o conhecimento na nossa história. E continuamos falando de histórias acrianas. Isso porque essa é a última oportunidade para assistir ao espetáculo Manaus. Apesar do título, a história se passa em Cruzeiro do Sul e apresenta diversas narrativas que se cruzam. Mas atenção, porque a faixa etária é de 18 anos. Então, para você, maior de idade, a apresentação acontece durante todo esse final de semana no Sesc Centro, às 19h30, com ingresso por R$30. Ouvinte, vamos agitar nossa agenda cultural dessa semana? Kelvis, solta o som. Wake up, wake up. Quem aí reconheceu a música de System of a Down? Se você é fã da banda e tá triste porque não vai conseguir acompanhar o show deles no Brasil, não se preocupa porque a banda Psycho preparou um especial pra você. O melhor de System of a Down no Estúdio B, nessa sexta, a partir das 22 horas. Aproveita! Que tal deixar a vida te levar para a ABB nessa sexta? Isso porque os cantores John Rabelo e Pedro Arco vão trazer Skank e Jota Quest para Rio Branco com o especial Rock das Minas Gerais. A festa está aberta a partir de 19 horas e o show começa às 21h30. Você pode comprar seu ingresso individual, camarote ou ainda a mesa se quiser curtir com os amigos. E pro sábado a gente traz uma opção muito bacana. A Escola Beija-Flor e Companhia Cataventos vai realizar uma oficina gratuita de máscaras africanas. Esse vai ser o momento perfeito para vivenciar arte e ancestralidade. Quem comanda a oficina é a professora Giane Mari, na Casa de Cultura da Gameleira, das 14 às 18 horas. Para agendar a sua aula e se inscrever na oficina, é só entrar em contato através do número 68-99213-4242. E aí, ouvinte, o que achou? Conta pra gente o que vai fazer parte da sua agenda cultural. De Rio Branco, Sara Helena para a CBN Amazônia.
Muito obrigada, Sara Helena. E claro, parabéns também a Kelvis Miranda, que abrilhanta ainda mais. E o Jonathan Oliver também, que abrilhantam aí toda essa programação da nossa agenda cultural. Já fica essa dica super legal para o final de semana. Tem muita programação aqui para a nossa capital e também para o nosso estado. 8 horas e 39 minutos. Vamos agora com o quadro Resenha Esportiva.
Resenha Esportiva com Duane Rodrigues.
Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, no quadro Resenha Esportiva, o atleta de vôlei Marcelo Falcão. Quero dar o meu bom dia para você e também para o Marcelo, que está aqui com a gente.
E aí, Vitória, bom dia. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Bom dia, Kelvis, a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Pois é, o Marcelo está vindo aqui. Ele desceu do avião e veio aqui para a TV para poder fazer, participar dos nossos quadros. E depois ele vai para a Cena Madureira, que ele está chegando de férias aí, vai aproveitar um pouquinho, né, o período de folga aí para curtir a família. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado.
Bem-vindo, bem-vindo. Bom dia a todo mundo, todos os acreanos aí que estão ouvindo a rádio.
Pois é, Vitória. O Marcelo é atleta do Juiz de Fora, de vôlei, né? Foi vice-campeão da Superliga B nessa temporada. Já tem aí no currículo também um título da Superliga B de 2023, defendendo o Joinville.
Uau.
E a gente quer aproveitar um pouquinho essa passagem dele aqui pelo Acre para saber, né, como é que está a carreira, claro, como é que foi a temporada. Queria que você falasse, Marcelo, uma temporada aí que mais uma vez você conseguiu chegar a uma decisão da Superliga, agora dessa vez pelo Juiz de Fora, mas acabaram ficando com o vice-campeonato, com uma derrota em casa, um jogo bem equilibrado, né? Derrota por 3-2. Qual é a avaliação que você faz dessa temporada e o que representa, né, esse 2025 para você com mais um acesso aí à Superliga A?
Foi uma temporada de afirmação para o time, assim, né? A gente era o oitavo orçamento da Superliga B, né? Não, eu acho que não, quando foram montar um time não era algo esperado, né? É esperado que a gente tinha um time competitivo, mas não esperado da forma que foi, né? Na primeira fase a gente acabou invicta, a gente ganhou os 13 jogos, né? De forma invicta, viemos perder no primeiro jogo da semifinal apenas. Então, assim, foi um campeonato muito, muito, muito forte, assim, também esse, que a gente conseguiu desempenhar muito bem. Não só esse campeonato da Superliga B, mas o Mineiro também, a gente acabou em quarto colocado, indo para as semifinais com grandes times aí da Superliga A, né? A gente enfrentou o Minas na semifinal, lá no Mineirinho, lá em Belo Horizonte. Então, assim, foi uma temporada de afirmação para o time, para mim, principalmente, né, conseguir jogar, conseguir desempenhar bem. Então foi uma temporada muito, muito gratificante, né, para o projeto, para a cidade, para todo mundo que, né, para os patrocinadores do time também, para todo mundo que acolheu a gente lá em Juiz de Fora, né, a torcida que, né, não poderia deixar de falar, que lotaram o ginásio, que esgotaram o ginásio, formaram mais de 6 mil pessoas no ginásio, que, né, para assistir vôlei isso não é normal. Sim. Então foi uma temporada de deixar guardada, assim, que será lembrada para sempre.
Legal. O Marcelo Vitória, ele é bem baixo, né? Ele tem 2,05 metros, né, Marcelo?
Eu tava vendo que quase não passou pela porta, né, Duane?
Pois é. E ele tem um irmão que também joga vôlei. O irmão dele é o Thales. Infelizmente o irmão dele não vai vir passar as férias aqui em Rio Branco, vai viajar com a família, vai curtir o momento de folga dele. Mas a gente está tentando ver se consegue armar em algum momento para juntar os dois de alguma forma, mesmo que seja à distância, para fazer alguma matéria. Mas ele é central, a mesma posição do irmão dele.
Sim.
E, só que um detalhe é que eles nunca jogaram juntos.
Olha dele, aí, será?
O irmão dele é 4 anos mais velho. Na base aqui eles nunca atuaram juntos, nem quando começaram aqui nunca jogaram juntos. E agora aí, né, existe um contato do Juiz de Fora com o Thales, para a possibilidade do Thales passar a defender o Juiz de Fora, mas que é legal. Uma coisa que não sabe se vai acontecer. O Thales disse que houve uma conversa, mas ele vai aguardar ainda para definir o futuro mais para frente.
Que bacana. Eu queria fazer uma pergunta.
Pode
aqui.
Pode ficar à vontade.
Você nasceu aqui no Acre.
Sim. Uhum.
E eu queria saber um pouquinho da trajetória no vôlei, até para falar também para os nossos ouvintes, como foi que você se descobriu nesse esporte?
Eu comecei jogando pelo meu irmão, né? Assim que ele saiu de casa para jogar também, eu comecei jogando lá em Sena, né? Meio que de forma de brincadeira, assim, né? Jogando nas pracinhas, nos campinhos. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tava começando a jogar vôlei porque eu também queria sair igual meu irmão, sabe? Meu irmão foi uma grande referência para mim dentro de casa.
Minha
inspiração,
né?
De fato. Então eu comecei lá em Sena e depois eu vim aqui para Rio Branco, né? O pessoal da ABB me abraçou, daí eu comecei jogando por aqui também, vindo pra cá, mas eu via que era meio que, né, etapas, assim, meio que eu tava de passagem, né? Então, logo que apareceu uma oportunidade pra me sair do Acre, né? No primeiro time que me chamou, eu fui sem pensar duas vezes, assim, né? Fui pro time lá de Minas Gerais, que meu irmão conseguiu esse primeiro time pra mim. Então foi mais ou menos isso. Comecei jogando em Sena, vim para Rio Branco e depois eu fui para Minas Gerais. Desde então não parei mais, graças a Deus.
Mas essa vinda para Rio Branco, cara, ela foi assim, eu vou lá tentar alguma coisa, ou você foi convidado para vir?
Eu fui convidado, né? Fui convidado pelo professor Carlos Leopoldo, né? Nesse tempo ele era treinador da ABB, que também foi treinador do meu irmão. Quando meu irmão saiu do Acre, ele jogou um campeonato com esse mesmo time da ABB em Porto Velho, né? Lá que ele conseguiu, um olheiro conseguiu ver ele e levar ele. Então, né, o Leopoldo me chamou logo em seguida, que sabia que eu também era grande, né, era de Sena, tava lá sem fazer nada. Então foi mais ou menos isso. Ele levou meu irmão, depois me levou. E estamos aí até hoje.
O teu irmão é mais alto que tu?
Não, ele tem uns 2,3, eu acho.
Quase igual.
Quase igual. Detalhes.
E cara, então, assim, o Leopoldo, então, ele tem.
Ele que tem um dedinho aí, né, nessa história. Aí.
abriu essas portas de assim para vocês, né?
Sim.
E você mantém contato com ele? Como
sim,
que é essa relação de vocês?
A gente conversa por mensagem, às vezes, né? Tipo, mensagem de WhatsApp, de Instagram. Mas tô devendo uma visitinha para ele aí em breve, vai sair.
Quer perguntar mais? Fique à vontade.
É, a partir de agora, quais são os desafios? Você aí saiu de um campeonato, como ele bem mesmo destacou, muito positivo. E agora?
Agora a gente, né, eu tô renovado lá em Juiz de Fora, a gente vai jogar Superliga A, né? Os treinamentos começam em agosto. Então, as expectativas são as melhores possíveis, né? É a minha primeira Superliga A também, né? Vendo que é um campeonato muito forte, é a liga principal do Brasil, do vôlei brasileiro, né, onde estão as melhores equipes. Então é um campeonato muito forte, é de nível muito alto. Então, né, vamos desbravar mais um desafio aí.
O Marcelo é o segundo acreano a conquistar o título da Superliga B, né? Ele foi campeão em 2023 pelo Joinville. O primeiro foi o Dayan Barros, ganhou em 2022, não é isso?
Acho que foi 2021, com,
né?
Um time do JF também.
Ah, com o Juiz de Fora.
É verdade.
Juiz de Fora também. Exatamente. Então, já tem um histórico de acrianos com sucesso lá no Juiz de Fora. E, Marcelo, o que aconteceu que em 2023 você foi campeão pelo Joinville, mas não jogou 2024, a Superliga? Por que não rolou?
O time lá, ele tinha muita estrutura, né? Pra contratar caras experientes, assim. E é um time que foi montado para ganhar o campeonato mesmo, né? Foi contratado atletas bem experientes, assim, né? Eu acho que no vôlei tem muito de orçamento, né? Quando você tem muito orçamento, você consegue contratar os atletas melhores, né? Visando chegar em semifinais de Superliga e até em final, entendeu? Eu acho que foi meio que isso, mas se eu tivesse ficado lá, eu não teria ter tanta oportunidade de jogar também, né? Que foi o que eu sempre preferi, né? Ir para times menores, mas conseguir tá desempenhando, tá conseguindo jogar de fato, né? Então foi meio que isso, mas, né, foi uma temporada muito boa, né? Para todo mundo que estava lá também. A gente foi campeão. Então, né, cada temporada eu acho que eu vejo de forma única, assim.
Perfeito.
Podemos continuar?
A gente agora, infelizmente, está com o tempo estourado, Duane.
Beleza.
Mas, já desde já, agradecer tanto o Duane aqui com o quadro, claro, por trazer essa atleta. E a gente deseja muito sucesso na sua trajetória.
Eu agradeço todo mundo aí.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vitória. Bom final de semana para todos e até a próxima.
Agora, 8 horas e 49 minutos, a gente faz o intervalo comercial e volta já já.
Promoção Capital Premiado Sicredi já está rolando e você não pode ficar de fora. São muitos prêmios para você concorrer. Tem 2 carros híbridos, 4 motos elétricas, mais de 12 iPhones 15 e o grande prêmio final, uma RAM Rampage zerinha. E para concorrer, é só investir a partir de R$50 no Capital Social. Promoção Capital Premiado Sicredi. São muitas chances para você ganhar e sair aproveitando por aí. Não fique de fora. É só investir a partir de R$50 no Capital Social pelo app ou na agência e torcer. Promoção Capital Premiado Sicredi.
Atenção, atenção! Olha só essa chance imperdível! Nos dias 8, 9 e 10 de maio, tem o segundo Honda Fest CG com os menores preços do ano na linha CG 160. CG Start de 20.990 por 18.990. CG Fan de 22.990 por 20.990. CG Titan de 24.990 por 21.990. E ainda tem emplacamento e capacete grátis. Não fique de fora! Promoção válida em todo o estado do Acre, só nesta quinta, sexta e sábado. E aceitamos sua seminova como entrada. Honda Grupo Star, há 28 anos, fazendo mais por você.
Então tá combinado. Onde você estiver, a Rádio CBN Amazônia vai com você. A rádio que toca notícia.
Agora no Acre, 8 horas e 51 minutos.
CBN, Jornal da Manhã.
A gente está de volta e agora com entrevista super bacana. O cardeal dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, é o novo Papa e escolheu o nome de Leão XIV para liderar a Igreja Católica. Ele tem 69 anos e é agostiniano, considerado o progressista e o próximo de Francisco. O novo Papa, anunciado nesta quinta-feira, também tem cidadania peruana, adquirida após anos de missão no país, onde foi nomeado bispo em 2015. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente conversa agora com o bispo Dom Joaquim Pertines, que vai falar um pouquinho sobre a expectativa com a chegada do novo Papa para a população acreana. Bom dia, bispo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pela companhia, pela disponibilidade. E eu já começo perguntando quem é o cardeal Robert Francis Prevost. Fala um pouquinho sobre o histórico dele.
Bem, eu não conheço ele pessoalmente, só conheço pelas suas nomeações como bispo de Chiclayo e depois como responsável de castelo dos bispos no Vaticano. Ele é agostiniano, mas é de outro ramo, somos da mesma família, mas somos duas ordens separadas. Ele foi geral da ordem dos agostinianos e trabalhou perto de onde nós trabalhamos no Peru. Ele trabalhou em Chiclayo, nós trabalhamos em Xota, em Cajamarca, enfim, vizinhos, mas eu também nunca trabalhei no Peru, então não o conheço pessoalmente, só agora que se fez mais famoso, que estamos conhecendo algumas coisas sobre sua vida, seu trabalho apostólico, sua dedicação sobretudo aos mais necessitados, pobres. O Peru sempre foi, teve esse espírito missionário, muitos anos como missionário no Peru, sendo dos Estados Unidos, mas ele sentiu sempre esse chamado de missionário, só quando a ordem precisou dele para ser provincial, geral, e teve que voltar para os Estados Unidos, mas ele conhece praticamente o mundo todo, porque visitou todas as comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, dos agostinianos, portanto, conhece muitos países, fala fluidamente o espanhol, o inglês, o italiano, então, uma riqueza muito grande, formado com várias carreiras, matemática primeiro, depois direito canônico, além da teologia e tudo mais, então é um bem, bem formado, muito competente em muitos assuntos e com certeza da máxima confiança do Papa Francisco.
Perfeito,
está chamado ele para ficar na frente do dicastério dos bispos, que é o dicastério mais importante no Vaticano, é quem escolhe os bispos do mundo inteiro, tudo passa pela aprovação dele, que depois o Papa aprova ou não aprova. Então, o Papa Francisco devia conhecer muito bem e sabia das suas qualidades, e por isso o chamou para perto dele, desde o Peru para Roma. Não é fácil e não é qualquer um.
E foi uma trajetória até que, digamos, rápida, não é?
Essa caminhada, essa confiança do Papa Francisco nele, e já ontem já ele já citou várias vezes que quer continuar o caminho iniciado pelo Papa Francisco e esperamos que seja assim.
Perfeito. E o nome escolhido por ele, Leão XIV, remete a uma tradição forte dentro da Igreja. O que pode estar por trás dessa escolha e o que ela já revela aí sobre o estilo que ele pretende imprimir ao seu pontificado?
Bem, acredito que todos ficamos um pouco surpresos pelo nome. Ninguém esperava que escolhesse ser chamado Leão XIV, porque já teve um Leão XIII, que é do século, fim do século XIX, início do século XX, já faz muitos anos. Mas ele ainda não revelou, não falou o porquê dessa escolha. Só suposições ou suspeitas do porquê, sendo que Leão XIII pode ser considerado como o Papa que iniciou uma renovação social na Igreja com sua encíclica Rerum Novarum. Era o tempo da indústria na Europa, da revolução industrial, principalmente da Inglaterra, dos trabalhadores, dos operários oprimidos, deu abertura para a criação de sindicatos, a defesa de direitos humanos, levar em consideração os trabalhadores, o respeito, a valorização do trabalho, enfim, isso foi, poderíamos dizer que foi o precursor da doutrina social da Igreja a partir dessa encíclica Rerum Novarum, do século, fim do século XIX. Ele morreu em 1903, Leão XIII. Portanto, pode ser, não sabemos, que seja um sinal ou um caminho que ele quer percorrer, seguindo essa linha do Papa Leão XIII. Ainda não se sabe, por palavras dele, o porquê. Nos próximos dias saberemos se é isso ou é outra motivação diferente que pelo qual escolheu o nome de Leão.
Que bacana, a gente vai descobrir, então a gente espera que ele aborde sobre esse tema também. O Papa Francisco deu muita atenção aos povos indígenas e também à ecologia integral, especialmente com a encíclica Laudato Si. O senhor acredita que o novo Papa manterá esse foco? A gente teve o discurso dele ontem, que teve muita proximidade com a linha, né, de Francisco. O que é que o senhor acha?
Bem, sendo que ele tem trabalhado no Peru, e no Peru a maioria são indígenas, a maioria da população é indígena, sobretudo lá na montanha, nos Andes, a maioria é indígena, então logicamente ele estará muito identificado com a causa indígena, isso sem dúvida nenhuma. E ontem ele citou várias vezes o Papa Francisco e sobretudo falou várias vezes sobre a paz, sermos pacificadores. Sim. Neste mundo de tanta violência, tanta guerra innecessária, injusta e demais. E já o Papa, já o Francisco, já tinha chamado a atenção e tinha falado com diferentes líderes políticos e tudo mais, procurando essa paz, sobretudo na Ucrânia, em Gaza e em outros países que não aparecem tanto na mídia. São vários países que estão nessa guerra que ninguém sai beneficiado, ao contrário, só é destruição e morte, o único que ocasiona as guerras, sofrimento e morte. Então esperamos que ele seja construtor de pontes, isso significa pontífice, o Papa é chamado a criar pontes de união, as pontes para unir, não para separar. Espiritualmente a ponte entre Deus e a humanidade, uma ponte de mão dupla, ele recebemos de Deus e ele é a ponte também pelo qual devemos chegar a Deus. Todas as graças nos vêm do alto, então esperamos que também, como o Papa Francisco insistia muito, devemos construir pontes e não muros.
É importante
e que
a gente...
toda a nossa força seja para construir pontes e não muros de separação, de ódio, de guerras e tudo mais. E ele vem dos Estados Unidos, é onde tem tanta polêmica precisamente com os muros de separação dos migrantes, a expulsão.